Hoje no CBN Saúde, eu vou entrevistar a endodontista Aline França. E nós vamos falar sobre traumas nos dentes. Tem os mais variados tipos de trauma. Quais procedimentos? Quais as consequências desses traumas? Determinadas doenças que as pessoas têm, por exemplo, pode dificultar um tratamento de um dente, né, que foi traumatizado? Antes de mais nada, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, pela nossa live, facebook.com/radiocbnmaringá. E também o ouvinte pode fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, DDD44 998779550. Bom, Aline, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer poder estar aqui hoje falando sobre como agir frente a alguns tipos de traumatismos dentários.
Antes vamos falar de traumas, porque quando a gente pensa em traumas nos dentes, eu posso ter um trauma de repente, lá eu chupando uma bala, vou dar uma mordida nela, pam. É, criança tem muito disso. Às vezes as pessoas têm um acidente mesmo, tropeçam, caem, criança tem muito disso, né? É, a complexidade desses traumas, qual é e como é que a gente pode definir esse trauma?
Bom, nós temos alguns tipos de trauma, que podem ser desde às vezes quando uma criança ela cai, tropeça, cai de bicicleta, cai de skate, que pode ser desde uma fratura de uma coroa dental, né, que quebra uma parte dessa coroa, até uma avulsão dentária, que é o tipo de trauma mais grave, que vai ser o quê? O deslocamento total do dente para fora do seu local, que é o alvéolo, que a gente chama.
Quando ele sai fora.
Sai inteiro.
Tem gente que pega o dente quando cai, e é verdade, você pode recompor ele no caso de um trauma assim.
Sim, nós podemos realizar o reimplante.
E é melhor que seja isso, vá correndo atrás do seu dente.
Isso é o mais importante, é o que você deve fazer.
E o procedimento de colocar esse dente de volta? Porque então, deve ter um trabalho razoável nisso.
Sim, quando acontece a avulsão dental, que né, é o tipo mais grave, o mais importante é realizar o reimplante o quanto antes. Né? Então nós temos o tempo. O tempo, ele tem que estar a nosso favor. Então, o máximo 60 minutos. É o tempo que a gente...
60 minutos eu tenho.
Uma hora para realizar o reimplante dental e eu ter um sucesso no prognóstico do nosso tratamento. Como que eu devo fazer isso? É importante, a gente só reimplanta dente permanente, tá? O dente decíduo, que é conhecido, né, popularmente como dente de leite, não é indicado o reimplante dental. Porque a gente tem probabilidade de sucesso mínima.
Tá, vamos voltar um pouquinho. Como é que é? Você tem alguns momentos que não é recomendado você voltar com o dente.
Dente de leite dente não de leite. É recomendado...
Ah, quebrou o dente de leite da criança? Deixa.
Deixa. Uhum. Vai ter que esperar a próxima dentição, que é permanente. Agora, quando eu tenho uma avulsão dental de um dente permanente, aí sim eu devo fazer o reimplante dental. E até em uma hora. E qualquer pessoa pode fazer isso. Até mesmo a vítima.
Opa, peraí. Agora eu achei legal. Quer dizer, se de repente, sofre um trauma, meu dente cai. Pum. Eu tenho uma hora para reimplantar, buscar colocar esse dente no lugar. Eu mesmo posso fazer isso. Como, Aline?
Você mesmo pode fazer isso, Gilson. Como? Eu pego o dente, importante, sempre pegar o dente pela coroa dental, tá? Que é aquela parte que fica visível na nossa boca. Uhum. Nunca pela raiz, tá? Ah, tá. Isso é importante. A gente deve lavar esse dente em água corrente por uns 10 segundos. Pegue pela coroa, lave em água corrente, nunca use nenhum produto de limpeza, nada para passar na raiz desse dente. E aí, então, eu levo de novo no lugar de onde ele saiu, que é o reimplante dental. E corre para o dentista.
Ele faça o resto.
Para que ele possa dar sequência ao tratamento, né, subsequente ao traumatismo dental. Mas o mais importante é realizar esse reimplante dental entre 15 minutos e no máximo 60 minutos, ou seja, uma hora.
Quando quebra o dente, Aline?
Quando quebra o dente, quando quebra uma parte do dente. Né? A criança caiu e quebrou uma parte da coroa dental. E geralmente isso acontece com os incisivos centrais, que são os dentes da frente. Então a gente pode realizar a colagem desse fragmento. Então deve-se procurar esse fragmento, tá? Colocar esse fragmento em água para que mantenha esse fragmento hidratado e levar a criança, né, o adolescente e o fragmento para o dentista para que ocorra a colagem.
Agora, quando você faz esse tipo de tratamento, o paciente é importante entender ele também, porque tem gente que tudo bem, você vai lá, faz o trauma, a saúde dele é perfeita, mas tem algumas pessoas que você tem que tomar cuidado quando você faz isso, que ela tem algum tipo de problema que possa afetar esse transplante ou essa recolocação do dente, por exemplo.
Olha, é difícil, porque isso é muito comum mais em crianças e adolescentes. Então, a gente, que é, são pessoas que praticam muitas atividades esportivas, brincadeiras de risco, que então tem a condição sistêmica geralmente muito boa, né? Mas é claro que, às vezes, em algum acidente automobilístico ou com motociclistas, né? Uhum. Pode acontecer isso também. E esse paciente estar com alguma condição sistêmica, alguma debilitado, sim, pode influenciar. Algumas doenças podem influenciar no reparo, sim, do reimplante dental.
Tem um ouvinte nosso no Facebook, o Jonas, pergunta o seguinte: existe dente fraco? Eu acho que ele quer dizer assim, tem algumas pessoas que têm uma dentição mais frágil do que as outras.
Não, existe pessoas que têm, sim, não é que existe dente fraco, são algumas pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, à cárie, tem um alto risco à cárie, ou tem um alto risco à doença periodontal. Uhum. Então, são pessoas que têm, sim, uma condição dentária, né, uhum, mais complicada e que requer maior cuidado.
Criança, a nossa ouvinte aqui, a Margarida, pergunta o seguinte: ela tem um filho de 3 anos, a dentição ainda está se formando. Tem alguns cuidados para evitar, por exemplo, que os dentes fiquem fracos, que fragilizem os dentes? Como deixar os dentes das pessoas, das crianças, fortes? Acho que essa é a ideia principal dela.
Então, a melhor, né, hoje em dia, o melhor é a prevenção. Então, como que a gente faz a prevenção? Evitando uma dieta com muito açúcar, uhum, né, principalmente em crianças, evitando muitos doces, muitos refrigerantes, realizando a correta higienização, ou seja, realizando as escovações diariamente, né, pelo menos de 3 a 4 vezes por dia, e visitando o dentista, né, rotineiramente.
Agora, a visita ao dentista rotineiro vai para adulto também, tem muito adulto que folga com isso.
Certeza.
Ao chegar a uma certa idade, Aline, as pessoas começam a ter os dentes mais frágeis, ou seja, a gente chega uma hora que o nosso dente, quer queira, quer não, ele está mais suscetível a traumas?
Suscetível a trauma, não diria, mas a gente, sim, com o passar da idade, como tudo no organismo, a gente tem um envelhecimento natural da dentição também, né? Então, pacientes fumantes, né? Ele tem uma condição, com o passar da idade, vai ter o que perda óssea. Pacientes que têm hábitos parafuncionais, como bruxismo, apertamento, isso tudo, com o passar dos anos, vai, sim, ter um envelhecimento natural.
Aí uma batida que em uma pessoa o dente não sofreria tanto, e outra ela pode fazer um estrago maior.
Ah, sim, pode.
Dizem que dente é entrar, a boca da gente é entrada para tudo, né? E quando se fala de traumas, por exemplo, sequelas em outra parte do corpo existe, quando você de repente tem vamos lá, você bateu, sofreu um acidente, quebrou o dente, certo? Uhum. Existe intervenção para isso, às vezes você não consegue recompor o dente, né? Essa intervenção, ela afeta a pessoa de algum momento, em algum outro tipo de estado que ela tenha que passar?
Olha, a intervenção não. O que pode afetar durante trauma é que às vezes a pessoa bate o dente e no momento não acontece nada. E com o passar do tempo, ocorre a necrose da polpa, que é do nervinho do dente. Quer dizer, ele morre.
Ele vai ficando solto.
Não, ele morre. O
é que nem unha.
Isso. Acontece aquela necrose, é muito parecido com aquela quando a gente prende a unha. Então, isso acaba sendo o quê? Pode virar uma infecção e ter uma contaminação bacteriana. E aí, sim, existe até uma teoria da infecção focal, que poderia uma bactéria que está ali na cavidade bucal, cair na corrente sanguínea e, dependendo da, né, da condição sistêmica do paciente, vir a ter alguns outros tipos de problema.
Eu estou vendo aqui no trabalho, ali tem um material que ela trouxe aqui para a gente, que inclusive é uma produção também, participação dela. A gente nunca pode deixar o dente seco. Como é que é isso? Eu achei engraçado, né? O dente tem que ficar sempre úmido, como assim?
Então, isso é muito importante, Gilson. Naquele caso de avulsão dental, algumas pessoas, elas não têm segurança para realizar o reimplante.
Certo.
Né? Às vezes
coloca o dente de volta no lugar.
Exatamente. Né? Então, o que a gente deve fazer? Colocar esse dente num recipiente armazenado com leite. Os estudos mostram que o leite é o melhor meio de armazenamento para o dente avulsionado.
Por causa do cálcio, aquela coisa toda?
Não, porque ele tem algumas características, algumas propriedades que mantém as células do ligamento, que são umas células que estão em volta da raiz, vivas.
Uhum.
Tá? E ele é um meio barato, de fácil obtenção, né? E aí você coloca esse dente dentro do leite e corre para o dentista, que aí ele vai fazer o reimplante.
Uma dica aí para quem tiver trauma no dente. Estou conversando com a Aline França. A Aline é endodontista. Estamos conversando sobre traumas. Daqui a pouquinho a gente volta.